Você está ouvindo o programa Sub 7.
No ar.
Sub 7.
Programa Sub 7.
E aí, mané, você tá ouvindo o quê?
Sub 7.
Programa Sub 7 aqui na
Zoom FM,
que é a rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André.
De Santo André para o mundo.
Mundo. Chiquinho!
E aí, galera, estamos começando mais um programa Sub 7.
Tércio morreu.
Aqui pela Zoom FM, na frequência.
Na verdade, nós amarramos ele, tomamos conta do programa.
Exatamente, roubamos a frequência aqui.
Roubaram nada porque estou aqui!
Ah, que pena!
Quem vos fala aqui é Tércio Emo, que agora quem abre o programa, finalmente, Chiquinho!
Aê,
parabéns!
Aê.
Parabéns, já
pela,
sabemos.
Pela primeira vez em 11 anos, né?
Exatamente. Nós tentamos uma vez e você ficou perdidaço no rolê.
É, porque pegaram desprevenido. Você começa.
É isso aí.
Aí hoje a gente já faz mais no piloto automático, então já consegue fazer.
O que aconteceu, Chiquinho, para as pessoas entenderem?
Ah, o que aconteceu é que nos últimos segundos dos 39 minutos aí, o cabo inventou de querer aparecer no programa.
Isso. Ficou um ruído no meu microfone, eu tive que desligar na mesa, ligar
isso.
De novo.
Aí, como já tinha apertado o botão pra começar o programa, aí falou assim, vai daí
É que a gente sempre faz um teste antes, a gente entra antes do nosso programa.
Vai daí que se for daqui.
Isso, foi exatamente isso que aconteceu.
É.
Muito bem, na minha frente está ele, começando o programa, Chiquinho.
Aí, galera, boa noite,
E depois de fechar o caixa, vem Rafael Nascimento.
Aí, boa noite. Hoje eu me senti o Lester.
Aí.
Por que o Lester?
Porque é o Lester que ficava dizendo, ou será que esse programa vai virar o mundo de Lester? Hoje eu me senti o Lester.
Programa Subnascimento.
Subnascimento.
Vai virar o programa de Lester?
Subnascimento. Boa noite, minha gente linda.
Ok, amigos, começando mais uma edição do programa Sub 7, um programa que semana passada não fizemos. Rafael Nascimento, o que aconteceu semana passada?
Semana passada, por culpa do Chiquinho.
Exatamente. Foi minha culpa.
Exatamente. O fato do Tércio ter tomado finalmente a vacina AstraZeneca e ter tomado uma surra de reações não era o problema nenhum.
Não.
Ele poderia vir aqui para exercer a profissão, mas o Chiquinho...
Com 38,5 de febre que ele estava, ele falou, não, eu vou.
Mas aí ele tomava um banho de assento gelado ali e já estava tudo certo.
Eu depois de escrever meu testamento, né, eu já estava assim, deixo o meu PlayStation 4 para Teodoro.
Já tinha tomado um banho de arruda.
Nossa, cara.
Tércio Emo.
Senhor Rafael Nascimento.
Tércio Emo, antes de darmos continuação ao programa, eu queria fazer um pequeno disclaimer e sugestão.
Ótimo.
Eu acho que...
Eu adoro a palavra disclaimer.
Disclaimer.
A partir do que você usa essa palavra, você tem o direito de falar o que você quiser.
Muito obrigado. Após a apresentação aqui desses mancebos que vos acompanham, eu acho justo apresentar logo também a nossa Assuntos Aleatórios, que está já acompanhando, né?
Ah, faça as honras, por favor. Eu lhe autorizo.
E diretamente de casa... Da sede. Não, da sede subset de informações.
Home Studio.
A nossa assessora para assuntos aleatórios, Natália Verro!
Aê!
Dá oi, Natália, pro povo aí na telinha aí.
Natália Verro, aê!
Isso!
Cadê os aplausos?
Uhul!
Obrigado, Natália Verro. Ela
muito
vai estar aqui.
Muito bom usar a palavra disclaimer, né?
Disclaimer, né? Faz todo sentido.
Muito bom.
Tá? Lembrando que o nosso programa, né? Ele... Eu não sei o que falar. É só pra eu apertar um botão aqui. Eu tava enrolando alguma frase aqui. Ah, deu certo. Tá. Eu tava tentando colocar o botão de fade nas vinhetas aqui, nos disparadores. Não tava funcionando. Agora funcionou. Muito bem. Está pronto para o nosso coach de hoje, nosso momento?
Sim, nosso coach está na mão.
Tá bom, então. Pronto, Chiquinho?
Prontíssimo.
Então vamos
sempre
lá, então.
Começa agora Frases Desmotivacionais do Coach Sub 7.
E o nosso coach de hoje, Rafael Nascimento.
Abre aspas. Se você acredita em qualquer coisa que você lê entre aspas, é porque você é um trouxa. Fecha aspas.
Yo. Termina agora frases desmotivacionais do coach. Olha aí, olha o caminhão. Sub-7.
E o nosso coach de hoje, vindo de moto, Rafael Nascimento. Olha, muito bom, hein, meu?
Vibração do mundo aqui.
Pra quem não sabe o que tá acontecendo, não deve ter pego o nosso microfone, tá, gente?
A tá
gente
bom.
Acabou de passar um foguete.
Um avião.
Acabou de passar uma moto.
Acabou de passar um rachador.
Uma mobilete com motor de Santana.
Uma mobilete sem escapamento.
Isso. Uma mobilete com motor de Monza.
Misericórdia.
Você é um rachador. Quer fazer o trânsito, Rafael Nascimento? Quer improvisar um trânsito?
Improvisado, assim?
Improvisado, o que você acha? Você
nossa,
acha que...
meu Deus do céu, gente, é no improviso. Eu não lembro nem mais como que era o quadro, vai.
Não, você tem que falar todo o trânsito, igual o Chiquinho, em menos de 20 segundos, todo o trânsito que acontece por aí. Tá pronto?
Será que nossa, você... Ó, gente, eu vou avisar que vai ser horrível, mas vambora.
Vamos.
Ah, vai lá, o programa é assim, a gente inventa as coisas e vê se vai dar certo, se não vai, tá? Pronto?
Pronto.
Trânsito Sub-7.
Muito bem, Rafael Nascimento, como está o trânsito do planeta Terra?
É isso aí, Terço Emo, diretamente aqui de Santo André. Motoqueiros alucinados fazem barulho em Santo André. Barulho parecido com o barulho da obra que tem do lado da minha casa, que não me deixa dormir de noite. Eu fico muito louco, 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 igual aquele senhor que foi internado na semana passada no hospital. Eu fico muito louco, louco, igual a minha tia, que já tá cheia de catarro no nariz, pensando em se internar rapidamente no hospital que fica na Pereira de Bulhões, que está congestionada neste momento.
Muito bem, essas foram as notícias que não tem a menor importância do trânsito do Sub-7.
Nossa, é difícil sair do trânsito e voltar pro trânsito,
cara. Não é, cara? E Natália Berro pergunta, e o parabéns do Fabinho?
Já acabou o mês de
aniversário. Já acabou. Mesmo. Agora é o parabéns da Natália, mas daqui a pouco.
É,
daqui a pouco. É. Muito bem, Chiquinho,
Terço,
do que vamos bater papo? Vamos conversar sobre o que hoje?
Hoje nós vamos debater sobre o que significa essa palavra.
Exatamente. Nós vamos pegar palavras do nosso vocabulário e...
fora do nosso vocabulário.
Exatamente.
Também.
E já vou deixar claro aqui, está proibido, todos nós, de utilizar o oráculo sub-Google.
Das palavras que você der pra gente, né? Não,
aí as nossas também.
Todas nossas.
Não, mas aí, tipo, tem algumas palavras que eu peguei e o seu significado delas.
Ah, não, tudo bem. Mas aí a gente pode explanar, beleza. Tal. Mas tá bom. Aí, a única pessoa que está autorizada a fazer isso
é a Natália.
Nossa, é a nossa conselheira de assuntos aleatórios, Natália. Que ela pode pesquisar e falar pra gente se somos corretos ou não. E provavelmente vamos estar todos errados. Tá bom? Okay. Quem quer começar?
Vai, Rafa, você é
quer,
bom.
Quer começar com palavras?
Vai.
Eu não, é que eu trouxe gírias, eu trouxe palavras estranhas, eu trouxe, enfim.
Matuto.
Matuto.
Matuto, né?
O que é matuto?
Matuto, eu acho que é alguém do mato.
Matuto.
É.
Matuto pra mim vem uma coisa meio de chucro, caipira.
É. Isso, do mato.
Simplório.
É. Simplório, isso. Né? Mas a palavra matuto, o que significa matuto?
Mato. Do mato.
É, se vocês pudessem fazer uma etimologia, inventar uma etimologia dessa palavra, o que seria matuto?
Aquele que reside...
Não, por exemplo, matuto...
Eu lembra... acho que eu sei.
Pode falar, manda.
Eu acho que é uma contração de o astuto do mato.
Eu pensei nisso.
Olha.
Eu acho que o tuto, né? Deve ser de astuto, né?
Astuto, matuto.
É, ou ao contrário de astuto. Pode ser também. Pode. Astuto e matuto. Já pensou para pensar nisso?
Ah.
Eu não sei se a letra, a sílaba ma, ela anula a frase. Não sei de onde ela vem, se ela é do grego, do latim, ou do americano, mas de repente ela pode anular. Tipo, você não é tão astuto, você é matuto.
Verdade.
Entenderam?
Ah, do mato. É verdade, chucro, né? Tipo,
chucro.
Não entende nada.
É, você é uma pessoa astuta e você é astuto e você é matuto.
Que beleza.
Será
enquanto
que
a gente tá... Enquanto
é, porque vamos... o matuto acaba virando aquele estereótipo justamente do simplão que não manja das coisas, né?
É, tipo... pra quem lê o gibi antigo da Disney, tinha um chamado Urtigão.
Urtigão, que é de urtiga, né?
É, eu acredito que sim.
Que aqueles negócios que tem no meio do mato é urtiga.
É urtiga, tem urtiga.
É uma planta mesmo.
É uma planta que se tem a piada de que se você for ao
trono,
ao mato, usar o trono que não existe, e se aliviar, né?
E limpar com a folha.
Isso,
você dá coceira.
Pode dar coceira. Sim, Natália Verro já mandou um matuto aqui, vocês querem saber?
Pode dar sofrimento,
na verdade. Matuto, mato mais uto. Adjetivo que é relativo ao mato.
É.
Olha.
Ah, o Rafa.
Dicionário publicado na língua portuguesa. Tá. Muito bem, Natália Verro.
Não, você lançou o que vem do mato.
Eu gostei mais da minha explicação de que é diferente de astuto.
Eu também, eu achei interessante.
Eu achei que fez mais sentido
Porque vem do mato pode ser mateiro.
Né?
Apesar que o mateiro trabalha no mato, é o conhecedor do mato, né?
Sim.
Mateiro.
Mateiro.
Lembrei de brasileiro.
Brasileiro. Vamos falar em brasileiro, brasileiro a gente sabe, né?
Brasileiro a gente sabe.
Brasileiro, porque na verdade não era pra ser brasileiro, era pra ser.
Eu sei essa. Quem extraía o pau-brasil, era isso?
Não.
Quem trabalhava na extração
isso,
e tal.
Isso, na verdade, que a palavra brasileiro. Ele vem de termos de trabalhadores, né? Tipo, você é um sapateiro, você é um padeiro. Porque o certo da língua, na língua mesmo, não era pra ser brasileiro, era pra ser brasiliano.
Marreteiro.
Porque não tem italiano?
Tem.
Né?
Americano.
Americano.
Espanhol.
É.
Então,
aí são variações, né? Mas
tem algumas exceções, tipo espanhol, japonês, mas em geral, as terminações de gentílicos, de estados. Né? Ou é eiro ou ense também.
Ense, né? Pode que.
Canadense.
Aí... Ó, também
é. Às vezes é aqui.
Mas
né?
Agora.
Porque
mas
na
eiro,
verdade...
acho que não tem outro lugar do
então,
mundo.
Então, porque tem? Nos americanos falam
assim. Ah, eiro não, perdão. É ense ou ano, perdão.
É, mas eiro tem?
Que nem nos Estados Unidos, quando você fala eu sou brasileiro, você fala. Não, da onde você é? I'm from Brazilian.
I'm Brazilian, eu sou brasileiro.
Tipo, seria de brasiliano.
Brasiliano.
Isso. Parou? Um segundo, porque eu tenho que falar alguma coisa importante agora.
Fala.
Raquel Peloso mandou um boa noite.
Boa noite, Raquel Peloso.
Boa noite pra você.
Seja bem-vinda.
Ó. Beijo para ti. Você conhece ela?
Não, mas eu tô mandando beijo.
Então tá bom, mas e se ela for casada e o cara for maior que a gente?
Falei beijo.
É, tá bom, se você falou, mandou um delícia.
Nossa, tá... Continua, vai.
Ok, voltando, desculpa, do brasileiro e brasiliano e
brasiliense.
Brasiliense. Então, essa coisa do brasileiro é justamente dos trabalhos que temos, de ofício. Tipo, brasileiro seria um ofício.
É, sapateiro.
É, então brasileiro. É bem proletariado, né?
Que legal, né, cara, de saber isso, que isso. É tudo errado, né?
É que, na verdade, tem uma questão aí que muita gente... Esse eiro que ficou, na verdade... Uhum. É porque era a maneira que chamavam o povo nativo daqui, entendeu? Esses brasileiros aí. Esse povo que fica cortando pau Brasil aí. Aí ficou brasileiro, e é o que a gente é hoje.
Eu tenho uma.
É pejorativo, né?
Pejorativo. Que é do pejorativo, que é o baitola.
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 O que você acha que é baitola, Chiquinho?
Vem do inglês, baitola. Bye bye, tola.
Pode ser, tá no caminho certo. O que é primeiro que. Gente, eu sei que é terrível, tá? Nós só estamos vendo as palavras, o que significa, tal. Mas o que significa baitola pra você, Chiquinho?
Não, o significado normal, tipo, ou você quer que eu viaje em alguma coisa? É, baitola geralmente era.
É um pejorativo.
Pejorativo, pra... falando de pessoas que têm. Homossexuais e tudo mais, etc.
É, exatamente.
Nossa,
né?
Calma, você não está xingando.
Nossa, que baitola, né?
Isso, aí virou uma coisa pejorativa.
Isso.
A Natália Verro falou que Raquel é minha prima. Dê oi para ela.
Oi, Raquel!
Pronto.
Beijo.
Beijo. Então, voltando à baitola, nós não sabemos se é isso. A gente estipulou porque... quando fizeram a
ferrovia.
Eu tô pensando que sem o Google a gente não é nada, né?
Não, sem o Google a gente não é nada. Mas vamos tentar.
Muito legal especular, né? As ferrovias.
As ferrovias, né? E tem um dos equipamentos da ferrovia que é a bitola, né? Uhum. A bitola.
É, não é que é a bitola, você batia lá o ferro, um negócio assim lá.
Isso, chamava de bitola, que é o, sei lá, seria um prego gigante pra segurar.
Ah, pra segurar um vagão no outro.
E quem fez a linha férrea no Brasil foi os ingleses, né? Então eles tinham, of course.
Merry Christmas.
Oh, yes, it is.
I like você terminando essa, eu já vou emendar algumas aí que tem a ver com os ingleses.
Então, e aí tinha esse sotaque. E nós brasileiros, nós sempre tiramos sarro de tudo, né? Então imagina o nosso tataravô zoando os ingleses. Uhum. Olá, aquele cara que não consegue falar bitola, fica falando bitola.
Baitola.
Aí virou tipo, olha lá, baitola.
Na verdade, tem um adendo.
Se for verdade, é legal.
Baitola.
Lá vem o baitola. Então, mas aí existe uma questão que existe um adendo nessa história.
Lá vem o baitola.
Eu não sei se você sabe.
Pode falar.
Um dos engenheiros chefes da construção, ele era realmente homossexual.
Ah,
e ele era o que falava baitola. Aí todo mundo, olha lá, o baitola.
Nossa, é muito escolinha e cacete do planeta, né? Olha lá, o baitola.
E ficou baitola. Tipo, a próxima palavra.
Mas pera aí.
A Natália já achou o baitola? Vai, já Natália. Achou. Já.
Baitola, quer lexiquinho?
Vai. Baitola ou o... Origem duvidosa.
Não é, mas se parece.
Festival de piadas internas.
Vou criar essa vinheta.
Substantivo masculino, Brasil, tabuísmo, homem homossexual, igual baitolo, palavras relacionadas, yoguin, baitolo, yogi, piropo, yoga, soma, biba.
Não achou o significado da palavra. Acho que a nossa história talvez seja plausível.
Pelo menos é mais legal. É que a nossa história é teórica, né?
É teórica.
Teria que achar a palavra bitola.
É etimologia da palavra, né?
Etimologia da palavra, é. Tem uma outra palavra que também vem de... Ó, lembrando que essa história do baitola é aquelas histórias de origem que o povo conta.
Uhum.
Né, que a gente acaba aprendendo. E tem uma outra que... O forró.
Forró é fácil.
Não, o forró é difícil porque
não tem... Não é fácil porque tem duas.
Tem...
N versões,
tem N versões, na verdade.
É que as mais famosas são duas.
É, que é o forró.
Forró.
Não fala. Ah, fala. Agora fala.
Eu sei. Você sabe o que é? Vai lá, o que é o forró? Forró,
eles faziam as festas e tal, os americanos iam lá também. E aí eles faziam as festas para todos, né? E tal, e todo mundo podia chegar lá e tal. Aí eles falavam que era festa forró.
E é do mesmo contexto, nordeste brasileiro, colonizado por ingleses.
Uhum. Uhum.
Então a música era o forró, e aí você ouvia esse forró. Mas existe uma outra também, que na verdade também é da época das festas, não sei o que, né? Mas é uma contração da palavra forrobodó.
Forrobodó, exatamente.
Que o forrobodó, na verdade, era uma gíria pra bagunça. Tipo, vai começar o forrobodó, vai começar a escangalhar tudo o negócio aí. Essa... Que rolava treta, não sei o que, né? Dava mó fuzuê.
Essa que... E tem a outra. E tem outra do forró também, que também pode ser de origem africana, de uma outra palavra que eu não me lembro de cabeça o nome agora, mas que talvez tenha surgido também, vindo... Como é que eu posso dizer? A palavra veio
mudando.
Foi mudando, exatamente. A palavra veio de uma forma e a gente não conseguia falar e falava, deu aquela portuguesada.
Sim.
Né?
Tipo macumba.
Tipo macumba.
Macumba.
Né? Macumba é uma árvore, né?
Eu achava que era um instrumento.
Os dois.
Os dois?
É, o instrumento, é originário do instrumento, é justamente por causa da fabricação dessa árvore.
Ah, eu não sabia.
Aliás, vindo da madeira dessa árvore. E o nome do feitiço praticado por algumas religiões de cunho africano. É porque para fazer os rituais, algumas coisas, eram criados próximos a essas árvores da árvore macumba.
Aí tá, entendi.
Aí acabou. É tipo o bombril, né? O nome virou...
Mil e uma utilidades, é isso que você tá falando.
E aí, por conta disso, às vezes, as celebrações, os ritos, as simpatias, sei lá, os negócios, eram feitos perto dessas árvores, as coisas, celebrações, rituais.
É, você viu aquele negócio perto da macumba? Pode ter sido assim, né?
Exatamente.
Fizeram um negocinho ali perto da macumba.
Exatamente.
Gente, a Rachel, desculpa, eu já sou íntimo assim, né? E o instrumento... Assim, né?
deixa eu só interromper rapidinho. E o instrumento que o Tércio falou, macumba, é o vulgo reco-reco de madeira.
É, é isso.
É, o reco... ah, é tá. Porque o reco-reco mesmo é aquele de metal que tem as molas.
Sim, sim, sim.
Quando é aquele que é um tubo de madeira cheio de cortezinho pra você raspar um graveto, sim, aquilo é uma macumba.
Olha, eu não sabia. Eu sabia que era um instrumento, mas não sabia que tipo de instrumento que era.
É um reco-reco.
Eu não faço ideia do que vocês estão falando.
Chiquinho, você ia falar da nossa linda e cheirosa Raquel?
A Rachel.
A Rachel.
Eu já sou tão próximo dela que eu posso chamar de...
Bitola.
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 Disse que reza a lenda que Oshint vem do All Shit.
All Shit. É, isso aí.
Mas não sei se é verdade. É isso que ela tá falando aqui.
É, vem... Dizem... eu já ouvi também isso aí, que também é do All Shit. É que tem muita coisa, tem muita coisa que veio pro
Brasil. Seria muito engraçado, não seria?
Quer ver uma coisa interessante também? Sabe aquela... Ah. Quando eu falo assim, a baiana, por exemplo, uhum, né? Lá do lado do Bonfim.
Certo.
Né? Que elas usam aquele pano na cabeça, tipo tal, tal, tal.
A baiana da gema mesmo, aquela isso, que tipo faz acarajé.
Isso. Filha de Gandhi, né?
Isso. Que usa aquelas... Por que eles usam aquilo na cabeça? Sim. É porque é uma tradição europeia, que não é uma tradição europeia. Uhum, quando a Carlota Joaquina veio pro Brasil, quanto tempo fica no navio de Portugal pra cá? Uns 6 meses? 3 meses? Não sei quanto tempo fica de navio.
É, na primeira vez deve ter sido mais, porque eles não sabem nem pra onde estava indo.
Não,
né?
Mas esse eles já sabiam. Tanto que aí que acontece, a Carlota Joaquina veio, e aí o primeiro lugar que eles desceram foi em Salvador. E aí, quando ela tava na viagem, certo, tinha piolho no navio.
Ah.
Aí o que a Carlota Joaquina fez? Ela colocou um pano na cabeça pra não pegar piolho, né? Pra proteger a cabeça, tal, tal, tal. E aí quando ela chegou aqui no Brasil, as pessoas olharam e acharam que era nova moda na Europa. Aquela roupa e aquele turbante, aquele negócio na cabeça. Certo. Aí todo mundo copiou.
Que doideira.
E aí virou uma moda.
Posso dar mais um disclaimer?
Por favor.
Disclaimer, esse bebão. Inclusive, gente, olha, fica sabendo, tal, que você vê no livro de história, nem sempre é verdade. Os europeus naquela época eram sujos, fedidos, porquíssimos. Os índios ensinaram a tomar banho, bem dizer.
Essa coisa de tomar banho que a gente tem é dos índios.
É dos índios, tomar banho todo dia.
Agradeça aos índios. Aos índios!
Aos índios!
Isso. André Grejo, que esteja aqui.
É isso aí.
Aos índios.
Aos índios.
Aos índios.
Mais uma palavra. Nossa, você percebeu que a gente veio de pirar nas etimologias, a gente realmente tá dando contexto histórico, né?
A gente foi na África.
Subsete cultura.
Foi na África. Eu sei que aquele turbantezinho usado na cabeça, ele vem mesmo da religião africana, né? Então eu sei que lá eles usam isso. Então eu acho que deve ser muito mais antigo do que Carlota Joaquina, né? Eu penso eu, não sei.
Do que você falou? Mas,
do turbante que você falou que ela veio com ele na cabeça ali, aquele pano. Então, assim, faz parte da vestimenta do candomblé, por exemplo, que se você olhar, não é só as baianas. Você fala, as baianas, a Bahia e tal. Todos, se você for num terreiro, por exemplo, de candomblé, e você chegar lá, tanto os homens quanto as mulheres, pode ser um pouco diferente, mas assim, ó, eles estão usando aquele pano na cabeça.
Então, mas essa é a questão, eles estão usando por uma descendência africana, ou se é porque em 1700... Quanto foi que a Carlota veio pra cá? 1700 e pouco?
Não lembro mais.
Também não sei. Natália Verro, em que data Carlota Joaquina veio ao Brasil, por favor?
Quantas vezes Carlota Joaquina ia ao toalete?
E aí, quando ela achou... Achou horroroso a Bahia, o Salvador. Aquela joguinha deve ser chata pra caramba, né? Ela achou horroroso. Falou assim, nossa, que quente esse lugar, que lugar. Aí eles saíram de lá e foram pro Rio de Janeiro.
Da Europa.
Corte, né, cara?
Fez a volta.
Se a gente conseguisse transpor a Carlota Joaquina para os dias de hoje, é aquela pessoa que fala assim, meu, aqui é super chato. Sabe. Nada a ver. Fica aqui. Acho que ela era esse tipo de pessoa.
Pensa o seguinte, a europeia muito louca chegando no Brasil, no estado onde só tinha, a maioria das pessoas eram de matriz africana e indígena. Preconceituosíssima, achou horrível. Ela queria ir pra capital, onde tinha alguns europeus já tinha uma galerinha da turma dela.
Faz sentido.
Né? E por isso que ela... Dessa terra não quero levar nem a poeira dos sapatos.
Não volto mais pra esse Quinto dos Infernos.
Exato.
Ela chamou o Brasil de Quinto dos Infernos.
Que virou uma série maravilhosa.
É muito boa aquela série.
Essa, ó... Eu ouvi...
Demonão.
Eu ouvi... Você falou Quinto dos Infernos, na verdade. Eu li uma vez uma história falando sobre que, na verdade, quando era quando era tido aquela mineração em Minas e tal, que eles pegavam, extraía ouro e tudo mais, aí, ou pedras preciosas lá, eu não sei direito o que era. E eles extraíam aquilo e eles vendiam, né? Aquelas pedras para as pessoas compravam, óbvio, né? E existia um imposto, que era um quinto do que eles, na verdade, extraíam, eles tinham que pagar como se fosse um imposto ali e tal, uma margem, né? Daquilo era uma perda, né? Então era descontado um quinto do valor, e por isso que ele chamava Quinto dos Infernos.
Olha, não sei se
eles ficavam putaço porque eles tinham que pagar esse um quinto do total. Agora, não sei se é verdade. Natália?
Pior que tá precisando quando a Carlota Joaquina veio. É. E falando em Carlota, pode falar, Rafa.
Não, é que ele falou do negócio do Quinto dos Infernos, eu já ia lembrar também do Dois Pesos e Duas Medidas.
Fala que eu vou falar do 500 contos, outros 500.
Dos outros 500?
Vou falar dos outros 500.
outros 500, é muito, isso aí é outros 500.
Outros 500, é.
Uma expressão chamada dois pesos, duas medidas, que hoje em dia, erroneamente, muita gente fala que é um peso, duas medidas.
E como é que é o correto?
O correto é dois pesos, duas medidas.
Que são duas. São duas coisas distintas mesmo.
É porque é o seguinte, quando a pessoa fala um peso, duas medidas.
Antes de você explicar isso, o que significa isso? Quando você fala assim, o que você fez é dois pesos e duas medidas. O que significa isso?
Cara, eu vou falar bem a real pra você. Eu nunca usei isso. Dois pesos e duas
mas
medidas.
Mas você sabe,
um
assim,
peso e duas medidas. Não sei, eu já ouvi, mas assim, eu penso nisso que você tá falando. Duas coisas distintas. Ah, não, são dois pesos e duas medidas.
O que eu conheço é mais ou menos assim. Vamos supor que eu e o Chiquinho faz duas coisas erradas. Vamos supor que...
A minha é mais errada que a sua.
Eu não posso, a gente não pode fechar a porta do estúdio. Eu vou e fecho, e você vai e fecha. Aí o nosso diretor, o Celso Zappa, chega assim, dá uma bronca em você, né? E comigo ele só dá um toque, fala, Tércio, por favor, da próxima vez não fecha a porta.
Ah, forma de falar diferente.
Tem dois pesos e duas medidas.
E tem uma outra variação, quando é a própria pessoa. Tipo assim, Chiquinho pegou e me falou alguma coisa, te xingou.
Por que eu?
Aí ele te xingou. Aí você ficou puto, eu falei, não, cara, não precisa de tanto. Ele falou, não foi nada. Aí ele fala a mesma coisa pra mim e eu começo a soltar fogo pelas ventas. Outra expressão maravilhosa.
Soltar fogo pelas ventas.
Não sei o quê. Eu estou sendo uma pessoa dois pesos e duas medidas. Por quê? Podemos explicar agora a origem?
Pode. Pode.
Porque com você é uma história, mas comigo é outra.
Exatamente.
Entendeu? Agora, o que o pessoal confunde muito quando fala um peso e uma medida é que normalmente as pessoas correlacionam. Falam assim, ele é um peso, duas medidas, porque ele fala assim, ele tem um assunto que ele trata de duas maneiras diferentes. É essa visão que as pessoas têm. Na verdade, não é isso. Isso é bíblico.
É bíblico?
Era um rei no Egito. Era Egito? Não lembro. A questão era o seguinte. Ele tinha um negócio lá de cobrança de impostos, de troca de valor. Naquela época que tudo era pago com sal, essas coisas do tipo?
O salário.
Salário,
O salário vem de sal.
Existia um negócio seguinte. Para os súditos... O peso e a medida era um. E para ele, que era o rei, era um outro peso duas e outra medida. Então ele era uma pessoa que estipulou dois pesos e duas medidas. Que era um peso e uma medida para o Hellis povo e um peso e uma medida para ele. Quem pagava mais?
O povo pagava mais.
Exato. Ainda bem que ele perguntou pra você, porque eu já desliguei o cérebro já quando ele falou peso, medida, eu já
O Chico ficou pensando assim, será que eu pus o feijão na geladeira? Será que não? Será
então, que eu pra você que está ouvindo o programa e fala um peso e duas medidas, está errado, não é correlacional.
Tá. Voltando aqui a falar de Carlota Joaquina, a Carlota Joaquina, de acordo com a nossa conciliação dos aleatórios, ela falou que o reinado de 15 de novembro de 1825. Até que é recente, né? Até 10 de março de 1826. Pra quem não sabe, a Carlota Joaquina veio fugida pra cá junto com Dom João.
Sexto.
Porque o Napoleão tava detonando a Europa e invadiu Portugal. Eles correram pra cá pra não tomar uma surra.
Napoleão... Foi pós-Revolução Francesa, né?
Então, ele já tava dominando toda a Europa.
Eles correram pra cá.
Largou os portugueses lá, falou, se vira aí, cambada.
Chegou aqui a Bete Lago, junto com o André Matos.
Isso.
Lembra da série, o André Matos, o cantor, tá? Não, o cantor não. O ator, não o cantor do Angra.
Pra quem não sabe, é que ele fica sem camisa sempre.
Né? Não, esse é o Marcos Pasquim.
É Marcos Pasquim, perdão. É, Marcos Pasquim, que vive sem camisa, que ele fazia o Uga Uga.
Uga Uga, é. Assunto de o André Uga. Matos que eu tô falando é o ator, que é o cara que fez o Fortunato no Tropa de Elite. O gordinho. Ele fazia o Dom João VI na série.
Ele
era
o Dom João VI, era ele,
e a Beth Lago era a Carlota Joaquina. E era uma puta Carlota Joaquina, velho.
Não, não, esse filme é muito bom. Gente, conselho.
Essa série.
Vejam lá, Carlota Joaquina é um filme muito bom. Filme brasileiro muito bom. Muito bom. Tem uma, enfim.
Chegou a Beth Lago aqui e o Marco Pasquim.
Quando ela vai embora do Brasil, cara, ela joga os sapatos na água. Todos os sapatos que ela tem, ela falou, desta terra eu não quero um grão de areia, eu quero nada.
Não quero a poeira que trago em meus sapatos.
Ela joga os sapatos no mar, assim.
Que absurdo, hein?
Ela odiou tá aqui, cara.
Se ela voltasse hoje...
Agora que eu tô imaginando uma coisa maravilhosa. Realiza ela viajando de volta pra Portugal, então toda descalça no navio cheio de farpa.
É verdade, né?
Né, cara? Ela prefere ter farpa no pé do que...
Eu duvido não
que
não saiu da cama.
Duvido que as pessoas colocavam a bundinha pra fora do navio e faziam suas necessidades no mar.
Eu acho que faziam exatamente assim.
Será, cara?
Eu acho. Certeza. Eu acho que...
Eles faziam assim nas valas, né?
Eu pensei que ia fazer num balde depois.
No filme da Carlota Joaquina, o Dom João, ele tá comendo um frango. É muito bom, né?
Ai.
Não era o Dom João.
Não, eu acho que você tá trocando o filme com a série. Eu tô falando da série, O Quinto dos Infernos.
Ah, tá. Não, o filme, porque o filme quem faz o Dom João é o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome do ator. O que fez A Grande Família, que era o...
O Lineu?
O Lineu. Qual é o nome do ator?
O Lineu, o...
Ah, e fugiu também.
O Marco Nanini?
Marco Nanini.
Que fez o Cangaceiro também.
Ele fez o Dom João na Carlota Joaquina, era ele. E aí ele tá comendo frango assim, no meio do mato andando assim.
Ele é muito bom, né, cara?
Aí ele chega assim, quero Braire.
Quero, sério?
Aí,
te resumo traduzindo pro português. Quer dar um barrão, sabe?
É, enfim, eu acho que isso tem a ver com o alto clero, que é tô cagando e quero cagar.
Quero cagar
ele.
Ah, isso que quer dizer cagando e andando.
Mas nem é isso, cagando e andando eu sei uma outra história, mas enfim. Eu tenho falado dos, já tenho falado dos 500 e do cagando e andando. Então ele chega, quero o Braire. Aí os caras vêm com pinico de ouro.
Põe a bundinha na beirada.
Vaso sanitário, né? Que os caras ficam carregando junto assim.
Ah, é sério que tinha um cara que carregava o pinico do cara?
Tinha, no, pelo menos o filme mostra isso. Agora não sei se é piada ou se é verdade. Aí ele senta lá, fica cagando, enquanto ele tá comendo ainda. Aí ele termina de cagar. Aí, enfim.
Muitos detalhes, mas...
É muitos detalhes, mas enfim, o mais interessante é que ele tá... Vou mostrar como é que são porcos. Eles são uma porqueira.
São. Né? É, diz que lá, mesmo nos castelos e tudo mais e tal, eles faziam cocô num baldinho, né? Vamos colocar assim. E... Eles jogavam...
Pela janela,
né? Então, tipo... Dane-se quem tá passando lá embaixo, né?
Coco! Porque o dejeto humano chama-se fezes. Ok, sim. Ciência. Não estamos perdendo horário nobre.
Uhum.
Coco.
Cocô, não tenho a mínima ideia do que vai
falar. Coco.
Eu acho que cocô deve ser do mesmo tom do pipi, que deve ser uma coisa que a criança fala e foi adotado.
Tipo,
sabe?
Pipi ou cocô?
É,
deve ser alguma coisa assim pra facilitar.
Xixi, né?
Tipo, xixi, pipi, cocô, mamá, papá. Eu acho que deve ser. Acho que vem disso.
São palavras que ajudam as crianças a vocalizar melhor o que elas querem fazer.
É.
Papá, né?
Cocô é uma palavra muito boa. Porque ela é infantil, ela é bonitinha, mas ela é ótima num contexto até de autossabotagem. Eu sou um cocô, cara. Ela fica até engraçada. É uma palavra muito boa.
Se você mudar o acento, muda tudo. Se você, se você for daqui pra... Você pegar... Estamos em São Paulo, tá? Tem uma avenida chamada Fernão Dias, e os caras vendem coco ali. Só que o cara não põe um acento. Então, se você ler, tá escrito assim... Vendemos cocô gelado. Muda tudo, se não tiver um acento.
Cocô... cocó também.
Exatamente.
Que aí é onomatopeia de galinha.
Cocó, verdade. Cocô. Né?
Só que faz muito cocô, né?
Vamos lá então. Ah, na verdade, o cagar andando não é uma história, é uma piada.
É de cavalo, né?
É uma piada. Nossa, vou contar a piada, mas ela é ruim. Mas tá. Já tô avisando. Desculpa, gente, é porque eu achei que era a historinha. Agora que eu mentalizei toda a informação na minha cabeça, não vi que não tem nada a ver. Tem uma história que o cara, ele tinha um cavalo, né? Que, enfim, ele trabalhava, tal, tal. E esse cavalo morreu. E o cara não tinha dinheiro pra comprar outro cavalo, ele trabalhava com carroça. Então o que ele fez? Ele pegou a carroça, colocou nele mesmo e começou a trabalhar, ia pra cidade, ia voltar pro campo, ia pra cidade, voltar pro campo. E aí ele voltava com o seu trabalho, ele tirava a carroça, parava no bar, todo suado, tal, tal, tal. E aí os amigos foram tirar sal dele. E aí, como é que é ficar puxando carroça? Difícil? Ah, puxar carroça nem tanto. O difícil que eu não acostumei ainda é cagar andando.
Então,
ele riu. A piada. Ó, se eu fizer uma porcentagem aqui da data subset, a piada teve 50% de eficácia.
Bom, tá bom. Só falta, falta mais um.
É, falta mais um. Eu ri, então já contou com mais um. Agora do outros 500, pode falar.
Não, pode falar, termina, porque senão o 500 não sai.
Tá bom, o outros 500 é o seguinte: tinha um cara que ele começou a falar pra todo mundo na cidade que o farmacêutico devia pra ele 500 conto. Falou assim, ó, daqui a pouco eu vou lá no farmacêutico, ele me deve 500 conto, né? Ah, eu preciso passar lá com o farmacêutico, ele tá me devendo. Ele contou isso pra cidade inteira. Até que um dia ele chegou no farmacêutico, então, eu vim aqui pegar meus 500 contos. Mas que história de 500 contos? Ele me deve 500 contos, me deve 500 contos, me deve 500 contos. Aí a cidade toda, realmente, ele falou que ficou aquela sensação de que ele tava devendo. O padre percebeu que era a malandragem desse cara. Aí ele chegou assim, ô... Não é ele que tá devendo, meu filho, sou eu que tô devendo pra você 500 contos. Ele achou que, como sendo padre...
Ele ia perdoar a dívida.
Ele ia perdoar a dívida. Sim. Aí ele olhou pro padre assim, calma, padre, com você são outros 500.
Esperto, né? Esperto.
Caraca, realmente tem essa lenda dessa história?
Eu não sei se é uma lenda ou se é uma piada.
Esse cara saiu com um milão
ou fácil. Ou se é um conto, sabe aqueles contos de interior que vai explicar as coisas?
Caraca.
Eu sabia vários. O Rodrigo Gomes está aqui, mandou um quadrado pra gente, então não sei
o que. Preciso cortar o cabelo, Kiko. Então.
Okay. Né? Eu também preciso, eu já tô parecendo Lima Duarte.
Escafandro. Muito boa essa palavra.
Escafandro. Nem sei o que significa. Ó,
eu vou soltar um combo aqui já de cinco palavras que eu amo e
uma,
que
o significado já, é sensacional. A gente já tá tropeçando com uma, né? Você vai lançar logo cinco.
Então faz o seguinte, lança porque a gente vai entrar no intervalo agora pra gente pensar no intervalo.
Ok.
Escafandro.
Felpudo. Felpudo é muito bom.
Felpudo é ótimo.
Felpudo é excelente.
Uhum. Jocoso. Molenga.
Molenga. É fácil,
vai. E tem uma que eu vou lançar, que foi uma que o Chiquinho lançou. Tô só molenga dando legal. Reboot. Molenga
é
muito que bom. É o contemporâneo.
Contemporâneo. É uma que eu tinha falado também. E tem uma que eu vou lançar aqui que é... Que assim, ó, é uma que eu vi soltar aleatoriamente na minha frente e eu fiquei assim...
Estupefato.
Estupefato. É porque assim, ó, a ideia nossa era, vamos colhendo palavras que vamos levar pro programa e vamos tentar descobrir o que são isso. E lançaram essa, aí eu falei, não, essa eu tenho que levar. Butico.
Butico?
É. Marca as palavras que depois do intervalo a gente vai esquecer.
Não, as minhas eu vou lembrar.
A sua você vai lembrar também. A Natália mandou uma aqui, ó. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tudo indica que tenha nascido a partir de uma lei instituída na Península Ibérica por volta do século XIII, que estipulava uma...
Multa de 500 soldados a quem ofendesse um nobre.
Obrigado.
Em casos de reincidência, o agressor deveria pagar outros 500 e poderia ter sido em tais situações que surgiu a expressão.
Muito engraçado, bom. Mas é estranho, porque quando você falou outros 500, você tá dando... Qual que é o sentido do outros 500? Tipo assim, poxa, aquela pessoa fez tal coisa. Ah, mas ele também... Não, mas isso aí já são outros 500. Tipo, é outra história.
É outra história.
Afastando a correlação.
Por isso que a minha história cabe.
Cabe.
A minha história
porque você tá afastando... Nesse caso da versão real aí que a Nath mandou, você tá, na verdade, somando, né? 500 com mais 500 por causa que deu um ruim lá.
Certo.
Agora, esse sentido de afastar essa correlação, tipo, ah, mas ele fez isso e fez isso. Não, mas esse é outros 500. Tipo, joga essa história pra lá. É,
seria,
não tem
na verdade,
nada a ver.
Isso aí é outra história.
É outra história.
É outra coisa.
É outros 500, outra história.
É o dinheiro do padre.
Igual o pessoal que eu conheço, fala assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Como outra coisa é outra coisa, daqui a pouco a gente volta.
Sim.
Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André pra Santo André.
De Santo André para El Mundo. Daqui a pouco a gente volta, amiguinho.
Uhul.
Eu soltei o play, por que não foi?
Opa, o play não foi. Enquanto o play não vai, a gente vai falando com vocês. Não foi.
Brrr. programa Sub7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo.
Muito bem, voltamos aqui enquanto o Chiquinho prepara o que vai comer daqui a pouco. Né, ele já pediu um iFood aqui.
Já.
Né? Muito bem, amigos. Voltando aqui a nossa...
Brusqueta.
Voltando aqui para as nossas palavras, né? Nós deixamos as palavras no intervalo no ar, né? Exato. Quais seriam as palavras que nós deixamos?
As palavras seriam escafandro.
Escafandro.
Felpudo.
Felpudo é muito bom.
Jocoso.
Jocoso.
Molenga. Eu acho que essa é a mais fácil. E contemporâneo.
Contemporâneo.
Aham. Uhum.
Então vamos lá.
Vamos no molenga primeiro já pra matar?
Vai, manda. Molenga de mole.
É de mole, mas e esse enga?
Molenga.
É mole, ok,
mas
mole.
Mas é mais que mole, né?
Que não, é pode molenga. Ser que não. Ficou meio molenga. Quer dizer que, tipo assim, ele passou da parte onde ele deveria ficar meio... Gente,
parece que...
É que eu tô fazendo isso
aqui. Molenga é o que é muito mole?
Não, é
que... Ou que não tá... Tipo, era pra ser rígido e amolecer um pouquinho.
Isso, eu acho que é mais isso aí. Eu acho que era assim, ó... ficou meio molenga. Tipo, era pra tá meio mais...
Meu cérebro tá indo pra alto.
É reto. Não. Desculpa.
Molenga. Tem um mole e tem um molenga. Deve ser além de ser mole, é devagar.
Deve ser tipo a sustenida, sabe?
Porque tem um molenga no sentido de devagar. Tipo aquele cara que não trabalha.
Sustenido também... ou bemol?
É.
Meio pra cima.
Na verdade, é 12º coma.
É.
12º. Nossa, né? Temas de música enquanto a gente tá conversando aqui.
Isso.
Linguajar de música.
Porque assim, ó, você tem o molenga, que é o sentido que ele falou, por exemplo. O bolo ficou meio molenga. Tipo, não ficou durinho, rígido, fofinho. Ficou meio... Uhum. Né? O sorvete tá meio molenga.
Isso.
Porque já não tá mais duro.
Cabe,
tá meio,
cabe.
Né?
Cabe.
Agora, isso quer dizer alguma coisa que não está tão mole. Tá meio molenga.
Ah, então é antes disso ainda.
É antes do mole. Mas aí tem a definição que você colocou. Que é a pessoa que
deve
tá...
ser meio mole.
Que tá mais do que mole. Caramba, deixa de ser molenga.
Tem que ser molenga. Eu também acho que é isso, que é mais que mole.
Deve ser,
cara,
tipo...
mole, molenga.
Ah, vamos chamar aquele cara pra trabalhar com a gente. Não, ele é meio molenga, assim, tal.
Mas é do jeito que ele falou também, já é meio... Ele é meio molenga. Quer dizer, ele trabalha, mas dá um...
Meio preguiçoso.
Eu acho que o molenga vem antes do mole.
Muito bem, quer ver o que a nossa consideração aleatória disse?
Vai, Nath!
Molenga, comum aos dois gêneros que faz as coisas devagar e sem desempenho. Indolente, mole, preguiçoso, moleirão.
Moleirão.
Moleirão é bom, hein?
Que não tem, que não tem determinação.
Firmeza, resolução, fraco, frouxo, covarde. Substantivo molenga, comum aos dois gêneros. Pessoa molenga.
Desculpa, agora eu vou ter que falar. Passou da meia-noite, assim, tal. Aí a mina foi sair com o cara, tal. E o cara não tava num desempenho muito legal, assim, tal. Aí ela pega e fala isso do cara. E aí, como que foi o cara? Ele tava meio sem determinação.
Meio sem firmeza, né? Tava meio indolente.
Tava meio moleirão.
Moleirão.
Ah, engraçado. Então quer dizer que o molenga, na verdade, tá relacionado à pessoa... Lenta, preguiçosa, tipo, sem atitude. Não tem a ver com a questão física de moleza.
Tem mais a ver, é pejorativo a pessoa, né?
Eu vi. Eu ia chutar o balde, mas tipo, eu tenho muita. A minha mandou.
Se bem que no caso da pessoa pode ser molenga também.
Do cara falando assim: homem é muito melhor do que chocolate, porque mesmo molenga satisfaz, tá ligado?
Estou preparado
para isso, né? Eu não tô preparado. Você tá preparado para isso?
Se sentiram ofendidos, né?
Sim.
Eu não sei, cara. Faz muito tempo. Que... Escafandro.
Escafandro. Vamos falar de escafandro, né?
Escafrando. Escafandro. Escafandro. Nome de alguém, né?
Escafandro parece o nome de alguém. Escafandro da Silva Pereira.
Escafandro Mesquita.
O seu escafandro disse que precisa arrumar o dinheiro do... Parece nome de síndico, né?
Síndico,
O seu escafandro disse que não vai conseguir arrumar agora a pia.
Nome de pedreiro,
né? Escafandro.
O que é escafandro?
Parece nome de jogador do Internet no Superstar Soccer. Tem Alejo, escafandro.
Escafandro? Nada mais é.
Você sabe o que é?
Eu sei.
O que é escafandro?
Essa eu sei. Mas a Nath vai poder dar depois o conceito etimológico exato. Manja aquelas roupas de mergulhador antiga que tinha aquela capacetola gigante, parecia um...
Sim.
Que ela tem tipo dois... uma escotilhazinha na frente
e... A marca.
Isso. Que marca?
Você falou do capacete do espaço, uma vez que você falou capacete da...
Isso, Calvin Klein.
Calvin Klein. Calvin Klein.
Os caras vão na lua posar.
É capacete de mergulho. Aqueles mergulhadorzão mesmo,
que
né?
Que tinha uns parafusos e um
vidro
redondo na frente.
Escotilha, é capacete de mergulho, ele tinha uma escotilha na frente.
E uma mangueira.
Uma mangueira com um arco assim, com o cara bombando lá em cima.
Porque o cara respirar.
E tem um filme muito bom sobre esses tipos de cara aí, você viu? Você lembra desse filme? Que eu acho que era o De Niro, que fazia uma espécie de capitão e tinha um...
O cara quebrava a perna?
Isso, que era um marinheiro. E por ele ser negro, aí toda a marinha, todo o planeta Terra contra o cara.
Isso.
E o cara com ímpeto, com força e determinação.
Pra provar que ele conseguia, mesmo tendo quebrado a perna, e colocou aquele negócio nele e falou que ele tinha que andar de um ponto até outro, né? Era um
carro pesado,
não sei. Era muito pesado.
E ele anda e consegue e tal, tal, tal.
Mas agora, já que eu dei o conceito do que é o escafandro... eu gosto da piração. Por que raios escafandro?
Escafandro.
É meio esdrúxulo, né?
Não, é porque escafandro me lembra escape, mas por que do fandro? Escafandro.
É uma boa pergunta, não sei. Escafandro.
Escafandro.
Será que porque foi variando a palavra?
Escafandro mesmo.
Né?
Não sei, fandro.
Essas palavras são boas, são palavras que nossos avós utilizavam.
É, né? Será que escafandro vem de, sei lá...
Não sei.
Sabe esses nomes esquisitos de duto de oxigênio, sabe? Então escafandro,
não,
escotilha.
Não.
Ó, veja escotilha, só, escafandro, escotilha. É. Já tem um esque aí na história.
Vamos ver, bem, você já falou qual que era, né?
Vamos lá.
A Natália já mandou, escafandro do grego escafos...
Oco.
Né? Oco, escavado, em forma de imagem, mas adros, não sei o que significa, homem. Com a ideia de homem-barco, uma armadura de borracha de latão utilizada na água.
É uma roupa de mergulho.
É uma roupa de mergulho. Ah, interessante. Muito bem, qual era a outra palavra? Felpudo.
Felpudo é muito bom.
Você sabe o que é felpudo?
Tem felpas.
Pra mim, felpudo é alguma coisa fofa, coisa feluda.
Não, porque o fofo, só por exemplo, uma espuma, ela é fofa, ela não é felpuda. Isso aqui é fofo.
Ah, entendi. Felpudo seria com os pelinhos pra fora,
pelinho,
por exemplo.
Pelinho, com felpa. E que isso?
Com felpa.
É felpa? Existe isso mesmo?
Eu não sei, eu acho que existe.
Existe.
Porque deveria ser felpa de felpuda.
Ou será que felpo também é alguma palavra que vem do grego, que quer dizer pelo?
Vamos ver com a Natália Bel.
Cadê a Nath?
Felpus.
Felpudo, de felpa.
É, de felpa.
Ah, é. Que veio do italiano felpa. Tecido com fios longos em relevo de origem anterior... discutida.
Eu não tava nessa discussão.
É o nome do tecido.
É o nome do tecido.
Felpa.
É igual velcro.
Velcro.
É igual Phelps.
Phelps. Igual nadador Phelps.
É. Tá. É que ele é peludo.
E qual que era a outra? Jocoso?
Jocoso.
Jocoso, não sei, tem uma coisa meio nojenta, né? Nossa,
jocoso.
Jocoso.
É, comentários jocoso, tipo assim, então você foi na casa dela, tipo...
Quer dizer que você vai sair daqui da rádio e vai ter uma carona?
Gioconda.
É, exatamente.
É meio jocoso.
Ah, vai pedir iFood, comer comida italiana, bruschetta.
você foi meio jocoso.
Que maldade.
Nós somos jocoso agora?
Eu tô sendo jocosíssimo, inclusive.
Tá bom. Então, mas vamos ver o que é jocoso.
Jocoso
vem do latim jocosos.
Jocosos.
Né? Que gosta de gracejar. Folgação.
Que? Folgazão.
Folgazão, é isso.
Peraí, tá com Z ou com C cedilha?
Tá com Z, eu falei errado.
É do italiano, então.
É, folgaza. Né?
Folgazão.
Folgazão, alegre. Segundo o dicionário eletrônico, significa o que provoca o riso, engraçado, divertido, cômico. Sério? Jocoso é engraçado?
Mas eu acho que é o tipo da piada, porque quando você fala assim... Ah, eu acho que eu sei por quê, porque o que acontece? Se o Chiquinho, por exemplo, falar que vai... pedir o iFood, né?
Sim, sim.
Ah, se o rapaz falar, a pessoa tá vindo aqui me buscar, e eu fizer um comentário, tá vindo te buscar, né? Mas de um sentido sério, tipo, estou dando a entender que eu sei que você vai amar a noite, aí não estou sendo jocoso, eu estou sendo indiscreto, muito inclusive.
Exatamente. E vamos agora para o contemporâneo.
Agora, se eu fizer na zoeira, vai pedir o iFood... A zoeira é que vem o jogo.
Você acabou de ferrar o rolê de todo mundo aqui, né? De todo mundo.
Eu não ferrei o rolê de ninguém.
O meu você ferrou. Então sabe o que eu vou fazer aqui depois da rádio?
É.
Caguetando. Muito bem, amigos.
Boa.
Contemporâneo.
contemporâneo, eu vi, ó, onde eu vi contemporâneo, era assim, ó, é, era uma comida, desculpa a palavra, muito bosta, assim, que é um grupo que tem, fala assim, ó, comidas muito ruins, entendeu? Aí era aquela coisa do tipo, é, sushi no copo, sabe? Aquelas coisas tipo, cachorro quente no copo, sabe?
Nossa.
Bolo de copo.
Não, bolo de copo, é normal, mas
hambúrguer tipo... Hambúrguer
sushi. É, tipo umas coisas assim, meio... Aí,
cachorro quente de copo, eu já vi isso.
É, não, mas era tipo uma coisa meio de gesto, tipo...
A minha amiga ela não podia comer pão por causa da hipoglicemia, ela tinha que comer cachorro quente de copo.
Aí a desgraceira tava feita ali, entendeu? Tipo, não precisava de mais nada pra estragar, porque já, por si só já estragava sozinho. Aí um cara comentou embaixo, faltou só... Como chama aquele queijo...
Cream cheese?
Cream cheese. Faltou só um cream cheese em cima pra ficar mais contemporâneo.
Contemporâneo?
É.
Eu não sei, eu acho que é antes disso ainda, cara, essa palavra contemporâneo. Porque
não, é antes não disso, é. Mas eu tô falando, ele usou dessa forma. Contemporâneo porque... seria no caso que o Rafa falou?
Do tempo de hoje.
Isso.
É, eu tenho a sensação também, contemporâneo é que está neste momento.
É, não neste, é necessariamente, dessa época.
Na verdade, não é nesse momento. Por exemplo, se você falar com uma pessoa teu conterrâneo, você está falando que ele é da mesma terra que você. Agora, se eu disser, o meu avô, ele é contemporâneo ao Gonzaga.
Ele está no mesmo tempo.
Ele está no mesmo tempo
da mesma
do
época.
Gonzaga, da mesma época. O problema é que a gente hoje em dia usa a palavra contemporâneo para definir as coisas que são muito... perceptíveis como do tempo de hoje. Por exemplo, esses lanches que nem ele falou, a dança, o desenho, a arte tem muito disso. Dança contemporânea, teatro contemporâneo, desenho contemporâneo. Por quê? Porque é uma coisa que é muito de hoje, é um abstrato atual. Não é aquela coisa antiga. Antigamente não tinha. Como é de hoje, ganhou o nome de contemporâneo.
Porque se você for pensar bem na... Dom João VI e Napoleão eram contemporâneos.
Eram contemporâneos.
Né? Porque estavam na mesma época. Então não importa exatamente
bonita
a data.
Bonita essa palavra, gente... contemporâneo.
É, porque a gente pode definir, localizar na época. Falar assim, ó, essas duas pessoas eram contemporâneas no século II.
E então... aí por conta disso você até acaba... Nossa, travou toda a língua aqui. Você começa a ter simbologias... personagens, estereótipos que você acaba chamando de contemporâneo, por ser muito do tempo de hoje, né?
Vamos lá, a Natália já mandou aqui, ó, contemporâneo, etimologia de origem de palavra contemporânea, a palavra contemporânea deriva do latim contemporâneos, A1, significa o que é do mesmo tempo.
É, o mesmo tempo.
Então
já matou. Eu acho legal, eu acho muito bacana, porque assim, ó, como minha família é muito nordestina, tal, tipo
contemporânea.
Assim, ó, tipo, vamos falar, pai baiano, vou pernambucano e por aí vai, né? Tipo, eu sou muito, tipo, de São Paulo, né? Tipo, nunca fui sair de São Paulo pra visitar esses lugares, pra, né, pra conhecer os lugares de origem dos meus avós, do pais, tipo, enfim, por aí vai. E aí o que acontece? Mas eu via muito as pessoas... da época do meu vô e tal, eu era muito pequeno, eu lembro de ouvir muito eles falando ô conterrâneo, e eles falavam muito, usavam muito essa palavra,
da mesma terra.
Da mesma terra,
porque conterrâneo. Porque o pessoal que tá aqui em São Paulo, eu vou falar de meu pai, ele é assim, eles adoram ver alguém que é da terra deles. Tipo, meu, você é de lá também, é conterrâneo, entendeu? É motivo de alegria.
Isso.
Que nem o xará, né, que é da...
Tipo, é igual, não, é a mesma Xará. Coisa a gente sair daqui de Santo André, vai viajar lá pra...
Ah, você é de Santo André?
No fundo.
Egito, tá, vai pro Egito.
Sou, Egito. Aí você chega lá, não, porque eu sou de Santo André, lá no Brasil. Ah, você tá falando sério.
Ah, brincou.
Você é de Santo André?
Que bairro? Mentira, meu bairro. Eu moro ali. Aí começa.
Perto do parque do...
Você é o filho... ela tá me devendo.
Por isso, que eu fico imaginando a alegria deles quando eu, tipo, encontro um conterrâneo mesmo.
O conterrâneo, não sei porquê, também me veio a palavra compadre e comadre.
É, eu pensei em compadre.
Que é compadre e comadre, né?
Eu acho que compadre é comadre. Eu acho que esse com do latim com realmente é
padre,
com. Junto.
Compadre.
Do mesmo.
E padre e madre é pai
padre,
e
mãe. Padre e madre e padre e mãe. Então, teu... Por isso que eu acho muito errado quando você fala...
Que é os padrinhos, né? Não seria, tipo, vamos supor, se o Chiquinho fosse o padrinho do meu filho, ele seria meu compadre.
É, porque ele é pai junto com você.
É, com madre e mãe junto com ela. Então já acho que já resolvemos essa.
Inclusive, por isso que eu acho muito errado aquelas pessoas que, quando você se casa, se chamada de padrinho ou madrinha.
E por quê?
porque não tem relação nenhuma com paternidade e maternidade. Eles são, sei lá, testemunhas.
Tem outra coisa também, outra palavra que entra nessa, que é Dinda.
Dinda, né? Mas aí acho que é apelido, né?
É apelido de madrinha, Dindo, Dinda. Mas entendeu? Porque madrinha é padrinho, vem justamente de pai e mãe.
É verdade.
Não quer dizer que eu vou casar, vou chamar meus padrinhos, aquele bando de peludo vai ser meus pais, aquele bando de moço vai ser minha mãe.
Lembra uma notícia que a gente leu no Sub-7?
São as mães do casamento, não sei.
Lembra no jornal do Sub-7 a gente leu uma história dessa? De que, acho que foi na Índia, que a noiva foi casar, só que o noivo faltou.
Aí casou com o padrinho.
Com o padrinho.
É, casou com o próximo.
Que era melhor amigo dele.
Que era melhor amigo dele.
A fila bafão, da sucessão.
Né? É, tipo...
Que bafão, né?
Eu acho que foi uma coisa arranjada. Porque lá na Índia tem essa coisa assim, você vai se casar com a filha tal.
Eu acho que o cara não queria, aí ele falou, mano, vamos fazer um esquema aqui.
Eu acho que foi isso. Não, eles devem ter combinado, tipo assim, essas pessoas foram obrigadas a casar juntas, certo? Uhum. Aí esse cara sabia que o brother dele gostava dela.
Certo.
Então fala assim, você vai ser meu padrinho.
Certo.
E aí eu vazo,
uhum.
E aí você assume o meu lugar. Que ninguém vai achar ruim.
Tinha um desenho muito legal na TV Cultura. Nath, depois se eu quiser procurar aí por curiosidade, que ele era um desenho tipo, que era uma menina indiana. E rolava muito essas coisas aí. Tinha um episódio que era o Dote, tinha um episódio que era sobre...
Nossa, não lembro disso não.
Tinha um desenho, era uma menina indiana. Eu não lembro o nome dela. É antigo, é bem antigo. Se a Nath achar, vai ser bem legal. Tinha temas sociais interessantes do povo da Índia. Era legal.
Que legal.
Era bacana.
Gente, vamos pra algumas gírias pra ver se a gente sabe o que significa.
Boa,
gosto. A beça.
A beça, que é muito. Que cara, é tipo, é bastante.
Bastante.
Eu preciso jogar uma que você falou, a beça.
Ah.
Um amigo nosso, o Panda.
Ah, sim.
Tá namorando.
Sim.
E a,
fiquei sabendo também.
A namorada dele se chama Bruna Bertoni Bessa.
Eu conheço uma pessoa que tem sobrenome.
Nossa, e eu declarei o nome dela inteiro na rádio, tudo bem. Cara, o que a gente não usou falando, ah, Bruna é legal, a beça,
ela é legal, a beça.
Ô, Bruna, você tá causando a beça,
Boa, vou me lembrar disso,
a beça. Crocodilo do crocodilo do
carrilho. Trocadilho do carrilho. Bacana.
Mas peraí, e o a beça, o que é beça?
Pra caramba.
É muito.
É gíria de pra caramba.
É.
E caramba!
É, mas não sei se é o significado, eu tô falando que se, assim, não sei se é exatamente a origem da palavra, a etimologia, mas o significado é pra caramba.
Assim. Bacana, né? É legal.
Né?
Ô, bacana, legal, bom.
Ah, a Natália mandou aqui, talarico.
Talarico.
Talarico é, aquele que cobiça, aquele que não cumpre um dos mandamentos.
Cobiça inclusive. A mulher dos outros.
Cobiça a mulher do próximo.
Ela já mandou aqui. O que é talarico? A origem da palavra é obscura, apesar de algumas fontes indicarem que é de origem germânica e significa senhor do vale. Algumas pessoas acreditam que o termo começou a ser usado com esse significado depois da música intitulada Talarico, Ladrão de Mulher.
É,
que autoriza o Zeca Pagodinho. Será? Será que era uma gíria e ficou?
É, ou ele inventou? Será que, será que é igual Pacheco?
Eu já vi que Talarico que morre
cedo. Pacheco? Não sei,
Pacheco. Pacheco tem um termo, acho que é de algum personagem de alguma obra clássica que se chamava Pacheco. E o comportamento desse personagem descreve hoje o comportamento de uma pessoa. Ah, essa pessoa tá com pachequice.
Não sabia
disso. Sabe quando você fala que uma pessoa aí começou com a Tercice? Uhum. Ou com a Rafaelice? É a mesma coisa. Você tá referenciando aquilo
com a pessoa? A pessoa, com o nome. Porque Pacheco é o nome.
Pacheco. Sobrenome,
acho. Sobrenome, né? Nós temos o nosso...
Pode procurar Pachequice que tem.
Pachequice.
É agir como Pacheco. Aí você tem que procurar quem que é o Pacheco.
Tem uma que eu trouxe.
A Natália mandou aqui. Mandei talarico por causa da sua história de casamento. Manda, Chiquinho.
É, tem uma que eu trouxe que... É... Alcunha.
É bom, hein?
Alcunha.
Alcunha.
Alcunha. Alcunha é uma palavra boa, né? Pra você usar um vocabulário, né?
É, quando a gente fala alcunha, né? A gente sempre pensa de cunha, de cunhado, mas não. Mas é. Alcunha seria de cunhar cunha. Mesmo, cunha. De cunhar, né?
O que é cunhar?
Cunhar é como se fosse lapidar, é madeira. Você pegar e cunhar na madeira.
Tipo, você pega um formão e faz um.
É,
tal. Você isso... dá um talho.
Isso.
Será que.
Que talho também? O que é talho? É
alcunha, vocês sabem o que é, né?
Não,
nome.
É, alcunha é um apelido.
Ah, não é nome?
Ela é tércio, mas ela atende pela alcunha de emo.
É o nome social.
É um apelido.
Então, gente, tem umas questões disso, né? O que é apelido, o que é nome social, o que é...
Gente, olha que interessante aqui. A Raquel chama Pacheco.
Nossa, é aqui, sério?
Ela mandou aqui, né? Vixe, é meu sobrenome.
Olha o Oliver aí.
O Oliver mandou uma coisa aqui. Põe aí na tela, Chiquinho, vai, você que tá
aqui, já lê. O Oliver colocou aqui, né? Você pode cunhar prata também, assim como o termo de cunhar uma moeda.
É. Não, cara, gente, se eu não me engano, cunhar mesmo é igual o processo da moeda, que é quando você, através de uma forma, você prensa um material pra deformar ele de uma maneira.
Aí...
Que eu não me engano, cunha é isso. Eu acabei falando do talho, mas...
Tem uma cidade chamada
nossa,
Cunha.
De assuntos aleatórios, mandou aqui, ó. O que é alcunha? Alcunha é um apelido. O termo alcunha pode ser usado em sentido bem-humorado, carinhoso ou depreciativo. Segundo a etimologia, a palavra tem origem no termo árabe, alcunha, tipo de Al-Qaeda, Al-Jazeera, o que significa sobrenome. É, são sinônimos de alcunha, apelido, codinome, epíteto, apodo, vulgo, codinome e autonomásia.
Vulgo é bom.
Vulgo é legal.
Vulgo é legal. Vulgo.
Vulgo. Nath, procura o cunha agora, só pra tirar essa dúvida.
Seria pra criminoso, né?
Mas é verdade. Eu acho que vulgo, cunha mesmo é o negócio da moeda.
Meu nome é Dadinho, vulgo Zé Pequeno, tá ligado? Tipo, seria uma coisa mais assim.
É, meu nome é Rafinha, vulgo Cretino.
outra aqui que eu tenho é barato.
Barato.
Mó barato, é legal também, é outro codinome.
Barato pode ser pra duas coisas, tanto pra falar que custa pouco,
sim,
quanto pra falar que é muito legal. Nossa, mó barato, ir lá e
o
tal.
Maior, é, mó barato, maior o mó barato. Barato que é maior barato, né?
Maior barato.
Será que é porque barato é uma coisa que, tipo, você gosta de encontrar coisas baratas?
É.
Então, pô, mó barato, pô, que bom, pô, que legal.
É, mas tem um bicho escroto chamado barata, e aí?
Ah, mas aí...
Eu fui lá tirar um barato dele, entendeu? Fui lá tirar o sarro dele.
É, tem isso também, né? É. Mas no caso aqui seria pra alguma coisa pra excelente. Barato, excelente.
É. Excelente?
Cara, tem uma boa aqui. Tem uma piada antiga, é uma piada, é conhecimentos inúteis, tá, gente? Hoje em dia ela não serviria como piada, eu já vou até pedir desculpa. Hoje em dia eu acho que ela serviria até como crítica social. Tem muita palavra que no masculino significa coisa boa e no feminino é porcaria.
Ah, várias,
herói, cara. Heroína.
Herói, heroína, herói.
Zorro, zorra.
Verdade.
Barato, barata.
Puto.
É,
puto, puto, é. Antigamente era uma piada isso aí, mas hoje em dia eu acho que é um tema crítico até falar isso.
Será que é por causa do patriarcado? Será que é a palavra justamente por ser...
É,
vagabundo e vagabunda. Vagabundo é um cara que não trabalha.
Vagabunda que dá pra todo mundo, né?
É terrível,
promíscua, né? Promíscua. É
promíscua.
Ah, eu falo mesmo.
Nossa, é verdade, várias palavras que você mudou o gênero.
Vira uma coisa terrível.
Vira um negócio muito ruim.
Olha, nossa língua portuguesa pregando peças.
São mesmo. Né?
Por isso que a gente vai falar barate, vagabunde.
Barate, vagabunde.
Pute.
Uhum. Tem uma aqui, ó.
Promíscue.
Promíscue.
Esse aqui, ardiloso.
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 O Chiquinho falou ardiloso de uma maneira tão bonita. Inclusive.
Ardiloso. Ardiloso. É bom, né? Ardiloso. É porque é uma coisa meio sinuosa, né? Meio
ardiloso. É o meio... Ardiloso não é uma pessoa meio ousada, malandra, pra uma coisa meio maldosa, assim.
Então, por exemplo, eu não sei por que me lembrou o Scar, por exemplo, do Rei Leão, né? Que ele é ardiloso.
Isso, ele é esperto.
Ele é uma esperteza malvadeza, assim?
Não, mas pode ser ardiloso.
Como é que é o nome do Aladdin lá, do vilão do Aladdin?
Que nem o Jafar.
Jafar também é ardiloso.
Você falar do Chicó e o por exemplo, no Alta Compadecida, os dois
personagens. João Grilo.
O João Grilo, ele é ardiloso.
Eu não sei, pra mim ele tem uma coisa mais de astúcia, né?
Sim, mas seria uma palavra, só que que descreve a mesma coisa, só que nem você fala assim, o diabo é ardiloso, não sei o quê.
Eu acho que é o seguinte, quando você fala de astúcia, eu acho que você tá falando realmente só de uma esperteza. Porque tem muita palavra que ele é sinônimo, gente, mas a gente acaba aplicando maior, de certa forma, para um contexto onde se aplica. Por exemplo, astuto, astúcia, é uma pessoa esperta, ligeira, rápida. O ardiloso também, mas o contexto que a gente acaba aplicando o ardiloso tá mais relacionado a essa malandragem. O João Grilo, ele é do bem, mas ele é malandro, ele engana a galera.
Sim, ele é ardiloso.
Ele é ardiloso, o Jafar. É que é uma palavra que acontece muito, laia.
Da sua laia?
Não é da
exato.
Sua laia.
O laia, ele não é pejorativo por si só. O contexto dele é que é pejorativo.
Laia seria porque do bando.
É, do teu bando. É. Tipo assim, pô, Tércio, que pena, eu não sou da tua laia, queria.
Mas é que nem o larápio. Você é um larápio.
Você larápio é um seria um cara que engana, né?
Isso, mas se não me engano, acho que vem de Lázaro essa palavra, né?
Isso é o Lazarento.
Lazarento. Ah, Lazarento.
É
Lazarento.
Lazarento é. Você chama uma pessoa de Lazarento, você tá falando do seu leproso.
É.
Lázaro É, porque Lázaro era o personagem livre, bíblico, que tinha lepra, que Jesus...
Eu achava que Lázaro era o cara que cobrava impostos, por isso que era um lazarento.
Não, o Lázaro é do...
Lazarento seria tipo quando ele fala assim, ó, é o cara que caiu na desgraça, que não tá bem e tal. Quando você... Seria tipo... É, você tá achando uma pessoa de que você, a sua situação não tá indo bem. Coitado,
esse é um lazarento. O lazarento eu achei, mas eu achava que lazarento era um xingamento por causa que o cara cobrava imposto e chamava Lázaro.
Não, é. O lazarento ele é relacionado à questão de... Vou usar um termo, aquela pessoa que tá tipo no bico do curvo, sabe?
Que a gente pé encontra... na cova e outro no sabão.
É pessoa que já tá em situação de rua, drogado, tudo zoado.
Seria um lazarento.
É um lazarento.
Ok, feriado D, pra gente dar uma segurar bronca aqui. Okay. Tá pronto aí, Chiquinho? Não, feriado D? Nunca tá pronto?
Ah. Não, não é isso.
Você não foi muito ardiloso, Chiquinho.
Fui, agora tô pronto.
Se vira aí. Tô pronto.
Hoje pode ser feriado D.
Xaxi, xé, Chiquinho.
Tércio Emo, feriados. Hoje poderia ser um feriado, né? Vamos eleger agora um feriado.
Isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar datas comemorativas e ver se é possível virar um feriado.
Isso, que é pra... Manda lá pra onde tem que mandar.
Isso.
Pra ver se eles conseguem fazer um feriado pra que no ano que vem, a próxima quinta-feira, seja feriado. Pra que vocês fiquem em casa pra ouvir o programa Sub 7.
Exatamente.
Descansando e tudo mais, quem sabe.
Isso,
Tércio Emo, hoje poderia ser o feriado do Dia do Homem.
Dia do Homem! Uhum. Né? É o Dia Todos os Santos?
O Dia de Todos os Santos ou o Dia dos Finados, que é o dia... Dia da Mentira, né?
Dia da Mentira, né? É 1º de abril. É. Então tá aí, muito bem. Você tá anotando aí? Sim? Então tá bom.
Certo.
Então, Dia do Homem, né? É Dia Todos os Santos mesmo?
Então, não, Dia não. Do Homem só.
Dia do Homem.
Dia da Criança.
Eu não sabia que tinha Dia do Homem.
É Dia da Criança.
Dia da Criança.
Dia do Homem.
Dia do Homem. Eu tava vendo uma figurinha, se o mundo fosse invertido...
Uhum.
E aí eles fizeram uma figura masculina passando alguma coisa feminina assim, e tava esse assim, né, que era o Dia do Homem. Aí todas as mulheres, parabéns pelo seu dia, parabéns, homem, parabéns. Nossa, realmente é insuportável isso. Imagina que a mulher passa no Dia da Mulher, fica toda hora, parabéns, mulher, parabéns por ser mulher. Não, que coisa absurda.
É verdade.
Eu sei que lembra um monte de coisa, mas eu falo... Não...
É verdade.
Dia do Homem, feliz Dia da Criança.
Dia das Crianças.
Aliás, eu tenho uma definição.
Você não pode... Uma palavra da piada interna. Você não pode sair pra brincar com seus amiguinhos.
Ah, é, não pode. Esse é o Dia Bizê.
Dia do Bizê. Ok.
Tem mais uma data
aí? Tem sim. Hoje também poderia ser o feriado do Dia Mundial... Das habilidades dos jovens.
Dia das habilidades dos jovens. Gente, falando nisso,
eu
baixei um aplicativo pra fazer exercícios e eu descobri que eu não tô tão jovem assim. Eu não consigo fazer dois abdominais sem morrer.
Sério?
Nossa, tá feio. Tá feio o negócio. Tá
e quando a gente
feio.
Pega pra andar vários quarteirões assim?
O andar eu consigo andar muito bem, correr eu consigo correr bem. Agora, esses exercícios de precisão, de pressão, de energia, de explosão...
De movimento.
Esses me matam. Não, estão me matando agora. Falei, nossa, gente, realmente eu perdi a minha juventude. Porque quando eu tava com 20 anos, nossa, eu mandava isso muito bem. Tipo, 70 abdominais tranquilo.
Eu nunca fiz nenhuma.
30 flexões.
Eu nem quando eu era jovem.
Agora eu fiz 10, cara, eu suando que nem um porco, como se tivesse feito 70.
Nem quando eu era jovem eu fiz abdominais.
Eu vou fazer uma pergunta aqui do contexto. Deixa eu dar um contexto pra galera que tá assistindo. Que o Tércio ele faz um espetáculo Dia de Piquenique, que tem um momento que ele faz um pula-sela com o cara em pé.
Sim, eu dou um salto.
Um salto.
Será que eu ainda consigo fazer
Exato.
Isso?
Exato, eu tava pensando isso esses dias em casa.
Será que eu ainda consigo fazer?
Não sei. Eu falei, não sei que o Tércio consegue fazer aquele salto. Porque aquilo lá, cara, já era impressionante na época que eu via vocês fazendo.
Então, eu acho que tem uma outra questão ainda. Será que o meu parceiro Edu Silva ainda me aguenta nos ombros dele?
Também.
Cara, porque agora, naquela época, eu tinha.
Eu pago pra ver.
Eu tinha 65 quilos, agora eu tenho 95.
Ele que se vire. Ele que se cai na parte de baixo.
E aquela época.
O cara tá com rim a menos. Eu acho que não vai. Não dá mais pra.
Coitado. O cara tá com rim a menos.
Ele tá mesmo com rim a menos.
O Edu já tá com 60?
O Edu, não sei.
50 e poucos?
Só de profissão.
50 e poucos. Acho que tem 10 anos de diferença.
Só de profissão, né, mano?
Ele tem 10 ou 20 anos de diferença de mim. Então,
acho que é 20.
Eu tô com 37, então ele tá com 57. Será?
Acho que é 10.
Difícil. Bom, Tércio, hoje poderia ser também o feriado do Dia do Comerciante.
Dia do Comerciante. Uhum. Muito bem, você que faz comércio, você que está vendendo aí no Mercado Livre ou no Shopee. Esse pode ser o seu dia.
Hoje também poderia ser o feriado do Dia Mundial do Emoji.
Dia Mundial do Emoji! Você que adora mandar emojis na mensagem, sabe que você é cringe.
É, cringe.
É, não pode. Jovem não manda emoji.
Isso, jovem...
Nossa. Exatamente.
Eu tava ouvindo um podcast vizinho falando de cringe e tinha uma lista deles que era o contrário. O que é insuportável nessa nova geração também. E essa é uma delas, né? Se não pode mandar emoji, que já enche o saco.
Certo. Hoje também poderia ser o feriado do dia do Curupira.
Dia do Curupira, tá aí o folclore, né? Dia do Curupira. O folclore é 31 de outubro, mas o dia do Curupira tá aí.
Certo. Hoje também poderia...
Não é dia do Saci, é dia do Saci 31,
pode,
né?
Pode ser dia do Saci, eu acho.
Não,
saci.
Eu acho que Saci é 31 de outubro,
eu acho que todos
o dia das bruxas americanas.
Que todos eles devem ter um dia, né? Do folclore deve ter um dia.
Bom descobrir aí.
Tem um dia que é o dia do folclore em geral. É.
Tem também?
Tem o dia do folclore.
Tem o dia do folclore,
Eu não lembro o dia, mas tem. Baseado nas palavras que trouxemos hoje, hoje poderia ser o feriado do dia do trovador.
Dia do trovador! Sabe o que é trovador?
Não.
Trovador é aquele músico que eles ficam cantando e tocando como se fosse uma serenata. Ele é um trovador.
Então, é que trovador vem de trova, não é?
É, que é um jeito...
É um jeito de declamar canto de e poesia.
Não tinha aquele cara que ficava na Idade Média e ficava cantando? Esse é o rei,
Menestrel?
Menestrel. Acho que deve ser... Deve ser desse mesmo, dessa mesma família.
Natália Verro,
por favor.
se não me engano, trova é uma das linguagens de poesia. Tipo, poesia, poema, trova, essas coisas.
Pode ser.
Interessante.
Eu ia falar que deve ter envolvendo com música, mas apesar que poesia também pode ter música, então...
Disclaimer.
Disclaimer.
Verdade. Hoje também poderia ser o feriado do Dia da Caridade.
Dia da Caridade! Você gosta de doar, ajudar o próximo, esse é o dia.
Certo. E o último, que é um dia muito controverso, que pode gerar uma guerra entre São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje poderia ser o feriado do dia nacional do biscoito.
Dia nacional do biscoito!
Eu não comemoro, não.
Não?
É o dia da bolacha.
Dia da bolacha. É biscoito ou bolacha?
Eu tenho uma teoria.
O Rafa sempre tem uma teoria.
Cara, pra mim é biscoito.
Pra mim é bolacha.
Então, são produtos diferentes.
São produtos diferentes, exatamente. Por exemplo, se eu chego pra você e trago um bono, ele é o quê?
Pra mim é uma bolacha.
Então, biscoito.
Você vai falar que tá escrito na embalagem.
Bono,
Bono pra mim é um biscoito.
Biscoito também.
Pra mim, bolacha é bolacha Maria, cream cracker. Não, bolacha é o seguinte. Bolacha é aquele prensado de massa.
Certo.
De farinha de trigo que é assado e fica aquela... É. Tanto que a gente chama o disco de vinil, o jovem não sabe o que é isso, a gente chama de bolachão.
Bolachão.
A calota do seu carro a gente chama de bolacha. Formato tá relacionado àquele formato...
A chatada, chapada.
A chapada. Okay. O biscoito é o alimento, o docinho, o alimento que é somado de duas bolachas... Com recheio no meio.
Isso, esse cara é biscoito. Profissional. Esse cara é profissional.
Concordo com o senhor do Nascimento.
Eu nunca me arrependo de ter trazido o Rafa para esse programa, cara. O nível cultural que
não,
ele agrega,
não, isso, isso aqui é sobe, fantástico. Sobe. É outro nível.
Fantástico. E até quando eu não sei, eu sei fazer que eu sei.
Esse é o truque. Esse é o truque.
Ele é o concurso.
Né? Que nem a gente falou do Bitola, que com certeza está totalmente errado, mas a gente vai e fala com uma...
Vai na nossa verdade.
Na nossa verdade, exatamente. Esse é o segredo.
Enfim, poderia ser esses os feriados.
Gente, e o dia do rock não vai colocar na lista aí?
O dia do rock...
Foi dia do rock há dois dias atrás.
É. Sério?
É.
Não apareceu na
dia
lista.
Dia mundial do rock, mano.
Olha, vou chamar a nossa... Olha, quem nossa produtora.
Não, ela lembrou, foi o que eu falei aqui. Natália Vell já mandou um aqui, gente.
E hoje também poderia ser o feriado do dia do aniversário da Natália também.
Aê! Pronto, tá aí aniversário.
Ela achou que ia ficar sem.
Vai ficar sem, mas vai ficar sem.
Vou bater no música até. Vai ficar sem.
Não, vai ficar sem. Primeiro a gente tem que eleger qual desses dias vai ser o nosso feriado.
Ok.
Qual que vai ser o nosso feriado?
Vamos lá, os feriados então do dia de hoje são:
Dia do Homem,
Dia Mundial das Habilidades dos Jovens.
No banheiro.
Encher o saco. Feriado do Dia do Comerciante.
Sim.
Do Dia Mundial do Emoji. Dia do Curupira, dia do trovador, feriado do dia da caridade, dia nacional do biscoito e dia mundial do rock.
Que só comemora no Brasil.
É o rock, gente. Pra mim é rock and roll.
I wanna rock!
Rock!
Isso é maravilhoso no filme do Bob Esponja, inclusive.
É verdade.
E aí, qual que vai eleger?
Eu sou no dia do rock.
Dia do rock.
E todo mundo dia do rock?
Dia do rock.
Simples assim?
Sim.
Então a gente foi catalogado aqui.
Sim.
Dia, né? Catalogado aqui, dia do rock, verdade não é o dia do rock, não.
Não é.
É dia...
Do aniversário da Nath!
Parabéns pra você, Natália. Muitos anos de vida, felicidades. Lembrando que pra participar do aniversário dela tem uma senha, que é o nome do cachorro dela.
É.
Que é Fábio, não é?
É isso.
Não, não é isso?
Não.
Qual o nome do cachorro dela?
É, a namorada dela chama Mia e o cachorro chama Fábio, não é?
Ah,
era
não.
Uma coisa assim?
Não. O Fábio dela chama cachorro.
Isso.
O cachorro é com Y.
É. Isso.
Isso. Então, na verdade, o nome do cachorro chama Y.
Que ele é isso.
E na verdade, a Natália é que Mia.
Isso. A Natália que Mia e late.
Que bagunça.
Pra quem não sabe, a Natália falou que só vai convidar as pessoas que souberem o nome da cachorrinha dela.
Uhum.
Né?
Uhum.
E que no final chama-se late, né?
É, você falou no começo do cachorro da Nath, eu ia falar, o teste já não vai, porque é cachorra, tá ligado?
É cachorro, eu sei, mas eu precisava zoar o Fábio.
É verdade, eu não entendi.
Tem uma piadinha do que eu gostava do Cacete do Planeta, que eles entrevistavam a moça assim, e aí, moça? Que belo bundão, hein? A moça olhava intrigada assim, aí eu virava
pro cara que tava do lado dela.
Eu olhava assim, e aí, bundão? Ia pro cara.
Ah. Outro atri tempi.
O que é atri tempi?
Outros tempos.
Outros tempos, eu tô falando de 1992.
Altri tempi.
Já perdemos o horário nobre. Então, tá aí, parabéns, Natália. Parabéns.
Nossa, gente, eu vou falar um negócio, curiosidade aqui, tá? Se um dia vocês forem assistir... O canal de streaming da empresa Rede Planeta Chato.
Sim.
Né, que tem o Cacete Planeta.
Sim.
É muito surreal. Você põe no programa pra assistir, antes de começar o programa, aparece uma tela preta. Informamos que esse conteúdo representa o tipo de humor e costumes da época em que foi gravado.
É isso mesmo. No canal Viva tem muito disso. Até as novelas, tudo, eles colocam isso.
Ah, tem que colocar, cara, porque senão essa coisa de cancelamento, tal, tal, a pessoa não consegue entender que era o contexto.
Tem que avisar pros tapados que não entende, né?
Tem que avisar. Documentar. Amigo, tem que documentar. Isso aqui é da época. Amigo, deixa eu avisar aqui, não sou eu que tô dizendo isso, tá? É na época. Tem que fazer isso.
Na época usava essa piada, tá bom, jovenzinho?
É, exatamente.
Ah, isso aqui é só muito pros bestas que gostava na época.
Chiquinho, assistir. Tá pronto para o tour?
Tour de notícias?
Isso, vamos fazer. Ó, rapidão, porque o nosso tempo já estourou aqui. Vamos lá. Então,
vamos
tá
lá.
Pronto aí?
Prontíssimo.
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
Thaís e Caroline já ganharam mais com publicidades do que o prêmio de segundo lugar do BBB. Alexandre Frota vai à polícia contra a Miss Bumbum, que o desacatou. Michelle Pfeiffer coloca mansão com 10 banheiros à venda. Namoradas do Miss Bumbum lançam ensaio nu em revista. Ele não quer ser meu pai. Diz filho biológico de Cid Moreira.
É isso aí.
Caramba, essas foram as notícias que vocês consideram importantes. Algumas eu considerei até importante.
Eu também. A do Cid Moreira eu tô pirando aqui até agora.
Caramba, né? Muito bem, essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes.
Sim.
Né? Agora nós vamos para as notícias importantes de verdade, que é o nosso Jornal Subsete.
Começa agora Jornal
com as notícias que não fazem o menor sentido.
Com as notícias que fazem o menor sentido, eu começo por ela aqui.
É.
Diabão recebe alta no litoral de São Paulo após cirurgia e família agradece. Remédio veio das orações.
Sério?
É sério.
Diabão?
Diabão é um homem, né? Que o nome dele é Michel Prado, de 46 anos.
Ah, que é todo...
Isso, ele ficou internado no Hospital de Santos, né? É um procedimento para corrigir uma abnosplastia que recebeu, enfim, né? Ele recebeu alta nesse sábado aí, tal, tal, tal. E esse diabão, ele tem piercing, chifre, dente, nossa, enfim.
Todo modificado.
Todo modificado, todo tatuado. O homem conhecido como Diabão recebeu alta após passar por uma cirurgia para corrigir uma abdominoplastia.
Que é no abdômen.
Isso, depois dos pontos abrirem, o morador da Praia Grande, no litoral de São Paulo.
Adorei. O morador de praia. Grande.
Praia. Grande,
é porque tava.
São Paulo.
É porque, vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Porque a frase tá assim, aí deu praia aqui e na outra linha estava grande.
Não colocaram traço, né?
Aí eu tive que. Eu tive que olhar. Foi, tá a pausa que eu fiz foi pra terminar de uma linha e pra outra.
O morador da praia. Grande, ele morava grande. Ali, São tipo, a 3 metros da Marola de quebra, ele morava ali.
Isso, exatamente. De 46 anos, ficou internado em Santos, recebendo alta no início da tarde desse sábado, tá? Em entrevista ao Subsete, né, a mulher demônia,
a esposa dele.
Relatou, é verdade!
É.
Relatou que não houve nenhuma intercorrência. Olha a palavra boa aí.
Bonita intercorrência.
Né? Graças a Deus, Anjo. Está em casa.
Graças a Deus que o diabo voltou bem.
Jova. Pronto, já fiz a ironia da notícia, tá bom? Show.
Tem notícia, Chiquinho? Tem. Scooby-Doo. Funcionários de pizzaria impedem ladrão mascarado, revelam, depois de tirar a máscara dele, que o ladrão era
o dono
ex-chefe que queria afugentar a clientela. Pois é, todos os episódios do Scooby-Doo são a mesma coisa. Alguém fantasiado de monstro tentando acabar com o negócio, afugentando o cliente.
Normalmente é o dono do negócio
que faz isso. Algo parecido aconteceu nessa pizzaria, tirando o cachorro comilão. Um homem mascarado e com uma arma falsa entrou na pizzaria. Disse o nome aqui, mas não vou falar porque não estamos ganhando jabá. Sim. Em Valinhos, e tentou render os funcionários, pedindo dinheiro. Render os funcionários, não os clientes. As câmeras de segurança mostram o momento quando o homem sobe no balcão e rende um dos funcionários, dirigindo-o até uma das caixas registradoras. Como eram vários funcionários, uma luta acabou desencadeando, rolando um quebra-cabeça até que o ladrão fosse rendido no chão. A surpresa veio quando a máscara foi tirada.
Muito Scooby-Doo isso.
Após a chegada da polícia, era o ex-gerente deles. Ele foi demitido há alguns meses, muito Scooby-Doo. E, desconsolado, palavra boa, queria espantar a clientela do lugar, passando a imagem de ser um estabelecimento perigoso.
Eu teria conseguido se não fossem esses garotos introvertidos.
E esse cachorro.
Pois é, ele disse. Ele tentou dizer que foi uma piada, mas ninguém riu.
Eu não achei muito engraçado isso aí.
E ele foi preso por roubo à mão armada e disse: eu não tive tempo pra planejar nada, então simplesmente reagi, disse um dos funcionários que reagiu. Se não fossem esses garotos enxeridos, ele teria conseguido, né?
Ok, homem acompanhado de... Ó, essa notícia aconteceu em São Bernardo do Campo. Boa, hein? Notícia regional. Era a notícia que eu ia dar no programa passado.
Conterrânea a nós.
Isso. Um homem acompanhado de 11 mulheres morre em quarto de hotel em São Bernardo. Notícia lá bezerra, gente.
Eu ouvi falar dessa, fiquei sabendo dessa.
É mesmo?
Um policial civil morreu na manhã da sexta-feira, do dia 2, né? Passado, lá atrás. Dentro de um motel, perto da sua casa, senhor Rafael Nascimento, localizado na Avenida Piraporinha, altura do número 22, no bairro do Planalto, em São Bernardo do Campo.
Caraca!
A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. Segundo informações iniciais, o homem de 50 anos estava acompanhado de 11 mulheres no local para comemorar o seu aniversário.
Olha!
Ainda de acordo com informações, ele teria reservado um quarto, melhor, ele teria reservado 4 quartos no motel, todos interligados para a celebração.
É.
Quando 4 das 11 mulheres perceberam que o rapaz estava meio frio
e meio... e ele não estava suando frio.
Eu já sei até o nome do estabelecimento. É estranho ele estar frio porque o nome do lugar, traduzindo português, é verão.
Eu sei. Gente, eu sei por que ele alugou 4 quartos, tá?
Por quê? Você sabe?
Eu sei.
Ele vai falar um bastidor pra gente,
não,
né?
Vou falar aqui mesmo.
Vai falar.
É porque quando você vai com uma galera a mais no motel, você só pode entrar em até 3 pessoas.
Tem isso, essas regras?
E se você quiser entrar com mais pessoas, você tem que... Mais do que 3 pessoas, até 6, você tem que pegar 2 quartos.
Aí, no caso, ele foi pegando quartos interligados.
Ele pegou não, possivelmente não estão interligados.
É, depende, porque tem uns lugares aí que tem aqueles quartos gigantes, que é até
não,
pra fazer,
mas pra fazer festa. É, mas aí você tem que avisar antes.
É uma bela grana.
Muito bem, elas perceberam que ele estava frio, então acionaram a gerência do local.
Deu tempo dele ficar frio, gente. Olha,
segundo informações, né, do boletim de ocorrência, com a chegada do SAMU, né, o policial já estava muerto. É. E a equipe do serviço de atendimento encontrou uma cartela de remédio de talafila. Você sabe o que é?
É um genérico do Viagra. Acertei.
É o genérico do...
É muito ruim eu acertar, sabe?
É o fármaco da classe dos prescritos usados na terapia de disfunção erétil.
Isso mesmo, Viagra.
A equipe ainda observou que a cartela estava faltando um comprimido. E provavelmente já ingerido pelo nosso herói. Quer dizer, pelo nosso...
Herói.
Gente, o melhor dessa notícia não é a notícia.
É o quê?
São os comentários da notícia. Primeiro comentário, de Lepo Lepo. Morre um homem, nasce uma lenda.
Ai, senhor. Essa vai passar rapidinho do subsédio, não vai?
Vai, deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui, ó. Paulo Santos. Morreu em nome da ciência. Provou que o máximo de mulher é 10.
É nada.
Ai. Aí tem umas piadas que são de mau gosto.
Enfim,
né? Morreu no dia que nasceu, entrando por onde saiu.
Boa.
Ai, tem parabéns pra esse homem. Aí tem isso aqui: 11 mulheres, haja coração.
E
não ouve.
Não ouve mesmo. Perdemos o Rafa.
E a última a finalizar os comentários, né? Lutou. E boa luta. Morreu de cabeça erguida.
Se não tava de cabeça erguida, pelo menos tava tentando ficar, né?
Meio molenga.
Não, nada molenga.
Nada molenga.
Enfim, aí tem os comentários egoístas, não chama os amigos.
Quando é o próximo concurso pra polícia civil?
Então já fica esperto. Não, cara, não, agora, desculpa, eu vou ser totalmente machista, né? Mas esse cara deve ter preparado essa festa há muito tempo.
Certeza.
Ele preparou. Ele falou assim, cara, eu vou comemorar meus 50 anos.
Você não acha Viagra em uma conveniência de posto de gasolina?
Não, então, ele preparou pra essa festa. Meu, vamos lá, 11 mulheres, eu acredito que elas devem ter sido pagas para essa comemoração. Eu não acredito que sejam 11 amigas.
Ou às vezes elas combinaram a festa e chamaram ele pra falar, vamos judiar dele?
Eu acho que não. Eu acho que ele contratou essas dançarinas.
Não sei.
Né? Contratou o espaço.
Como que é o
nome? Aí eu pergunto, quanto ele gastou?
Quanto que é, como que é a palavra que você fala lá do que é sempre ligado ao homem, sempre o... Como que é?
Não lembro, que é sempre ligado
ao homem.
Patriarcado.
Leva você a pensar que ele bolou a festa que ele fez. E se foram elas?
Rafael Nascimento, você acha que isso é possível?
Não, acho que não.
Eu acho
não
que é,
gente. Acho que não.
Eu acho que é.
Cara, então, primeiramente, ele teria que ter uma cartela de várias amigas dançarinas.
Sim.
Pra elas. Você realiza a cena assim, elas falando entre si. Ah, ó, o aniversário lá daquele lá, que de vez em quando.
Eu vou pesquisar essa.
Cada uma dança pra ele, né? Então, não sei o quê.
Eu leva pesquisar, a gente
pra coreografia.
Eu vou pesquisar a vida desse homem, vou descobrir se era aniversário dele. Não, eu tenho quase certeza que era.
Eu acho que isso aí ele foi fazer aniversário, chamou, contratou mesmo. E falou assim, eu quero passar
bem. Eu acho que foi isso.
E ele passou bem. Ele
passou. Não,
cara. Passou.
Passou dessa pra outra. Essa
pra melhor.
O cara realmente comemorou até o último dia.
Ele não passou bem. Ele passou dessa pra melhor.
Muito bem, amigos. Estamos terminando mais um programa Subsegue. Desculpa, Chiquinho, não deixar você ler a próxima notícia.
Não, vou ler não, porque já acabou o tempo.
Nosso tempo estourou. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que semana que vem estaremos aqui. Né, a partir das 23 horas e 2 minutos que a gente vai dar uma atrasadinha, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Queria muito agradecer a Natália Verro pela seus comentários, a nossa ouvinte de hoje, a Raquel Pacheco, que o sobrinho dela chama Pacheco. E é o Oliver, que faz tempo que eu não vejo. Oliver, eu preciso de mais bandas independentes pra trocar no subset.
A boa que você trouxe da outra vez é muito boa, então isso, nós queremos mais.
Queremos mais, por favor. Se ela tiver outra música, por favor, que ela mande, que nós vamos colocar aqui.
Obrigado, Nath. Obrigado, Oliver. Obrigado,
Raquel Pacheco.
Matheus. Obrigado, Raquel Peloso. É Peloso, não é Peloso?
Não, é Pacheco.
Eu acho que é Peloso.
Ah, é Peloso, mas é até ter dois nomes.
Ah, né? Ok.
Peloso, Pacheco. Vou
chamar o ouvinte pelo nome certo, né?
Ah. Aqui é o primo da Nath.
Não. Isso.
Tá bom.
E eu tô tentando procurar aqui o nome do policial, mas não tem, porque eu queria falar parabéns pra ele. Né? Desejar um feliz aniversário atrasado pra ele. Muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem, se tudo der certo. Né, Chiquinho?
Sim, vai dar.
Então, tchau.
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 Aí, ó, que legal. Eu vou fazer um fade, aí eu vou dar stop. E aí, de repente... Subset. Amiguinhos. Bom. Muito bem, foi bacana, foi bacana.
Gostei também.
Sempre
a gente tem a impressão de que é pouco programa para muito conteúdo.
Cara, né? Eu tinha ainda mais 3 pautas que não deu para ir. Eu não consegui nas gírias, não consegui nas palavras dos meus avós.
Uhum.
Né, palavras que não existem mais.
Nossa, eu trouxe um monte. Sabe quantas palavras... no programa inteiro, sabe quantas palavras eu falei que eu trouxe? Sabe quantas eu falei? Uma só.
Sério?
É, porque uma o Rafa sugeriu.
Caramba, eu não sei, eu só falei 4 gírias e nós fomos...
É que a gente adicionou, além das palavras, tinha também as expressões. A gente adicionou umas expressões aí no rolê.
Gente, foi bem. Bem, a melhor expressão que eu posso dizer pra vocês é esse programa foi do cara. Sabe o que eu esqueci, que eu ainda tô no ar? Eu não preparei a playlist pra soltar enquanto a gente sai da rádio. Né? Então, Chiquinho, fala alguma coisa aí só pra gente saber o que tá acontecendo.
É tipo essa segunda saída?
Isso,
a segunda. A terceira saída.
A terceira saída, porque agora nós não... É legal porque no podcast vai ter o track do track.
É, o nome disso é cena, é como que é áudio pós-créditos.
É, isso. Sobre os créditos, gente. Daqui a pouco a gente vai falar o trailer do Homem-Aranha.
Ok.
Fala o trailer do Homem-Aranha Multiverso, Rafael. Como é que vai ser?
Vou falar o pós-crédito da Viúva Negra, pode?
O pós-crédito da Viúva Negra?
Eu posso falar.
Você assistiu o pós-crédito
da Viúva Negra? Não,
não. Eu posso falar o final do Loki?
Final. Você assistiu o Loki inteiro?
Eu assisti.
Então conta o final.
Cara, o final é...